campanha para atualizar a caderneta de vacinação começa amanhã.
Primeiros estrangeiros do Mais Médicos chegam nesta sexta a 8 cidades.
E outros médicos formados no exterior fazem prova para validar diploma neste domingo.
Sexta-feira, 23 de agosto de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Amanhã é o dia D da campanha nacional para atualização da caderneta infantil, Luciano.
Isso mesmo, Kátia. Quem tem filhos menores de 5 anos de idade e que não estão com as vacinas em dia, deve levar as crianças aos postos de vacinação para que a caderneta seja atualizada.
Na campanha vão ser oferecidas todas as vacinas do calendário básico infantil, como BCG, hepatite B e a tríplice viral, que é para proteger contra sarampo, rubéola e caxumba.
Assunto da entrevista que Isabela Azevedo fez hoje à coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues.
Coordenadora, quais são as crianças que devem ser levadas aos postos de vacinação a partir deste sábado?
Todas as crianças menores de 5 anos. Nós esperamos receber 14 milhões e meio de crianças do dia 24 ao 30 de agosto.
E o objetivo é justamente atualizar a carteirinha de vacinação? Explica melhor pra gente.
O Ministério da Saúde, desde 2012, está fazendo uma grande mobilização em uma semana de agosto para que a gente possa estar avaliando a caderneta de vacinação das crianças. Hoje o calendário de vacinação é um calendário complexo, nós temos 11 vacinas, as vacinas cada uma tem 2, 3 doses, às vezes ainda um reforço. E há uma complexidade do pai entender essa dinâmica da vacinação. Por isso a importância de comparecer aos postos de saúde a partir de amanhã, para que o profissional de saúde possa avaliar essa caderneta de vacinação da criança.
E a dica para os pais é sempre ficar de olho na carteirinha, não é isso?
É isso mesmo, a caderneta de vacinação é ele é um documento tão importante como a certidão de nascimento, o documento de trabalho. Então, é fundamental que a gente guarde esse documento e, principalmente, toda vez que for ao posto de saúde, que o leve para que o profissional de saúde avalie a situação vacinal da criança.
E se os pais, por exemplo, perderam a carteirinha de vacinação?
É importante que ele sempre leve a criança ao mesmo posto de saúde, porque assim o profissional de saúde registra essa vacinação e ele tem como fazer uma nova caderneta de vacinação. Se a criança perdeu e a gente não tem como recuperar, se recomenda começar o esquema vacinal de novo. Não tem o menor problema, a criança pode tomar 2, 3 doses da vacina ao mesmo tempo, sem nenhuma contraindicação.
E a vitamina A também vai ser oferecida a partir de sábado?
Vai, para os municípios da região norte, nordeste e daqueles municípios que são classificados como Brasil sem miséria. Esse é um medicamento importante porque ele ajuda no crescimento e desenvolvimento, ele diminui a mortalidade infantil, principalmente relacionada às doenças com diarreia.
Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu é que agradeço a oportunidade.
A campanha de vacinação segue até o dia 30 de agosto em 34 mil postos de vacinação em todos os estados e no Distrito Federal.
Vamos ouvir agora o jingle da campanha de vacinação veiculada em rádios de todo o país.
Sou eu outra vez, se liga no recado que eu tenho pra vocês. Pra ficar protegido, não pode vacilar. Leve a caderneta para atualizar.
24 de agosto, se liga no recado. É hora de voltar ao posto de vacinação.
Quem tem menos de 5 anos tem um encontro comigo.
Dia 24 de agosto, leve as crianças menores de 5 anos a um posto de vacinação para atualização da caderneta. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostrou que em 2011 existiam 5 milhões e 400 mil empresas ativas no país, onde trabalhavam quase 40 milhões de pessoas.
O salário médio é de quase R$ 1.600 e o tempo de vida das empresas costuma ser próximo de 10 anos.
O número de trabalhadores assalariados saltou de 27 milhões em 2008 para mais de 32 milhões em 2011, segundo o estudo. A gerente de pesquisa do IBGE, Denise Guichard, cita as atividades que contribuíram com esse crescimento.
Em termos de atividade econômica, o comércio se destacou na criação de novas vagas dentre as empresas que entraram no mercado no ano de 2011. A atividade de construção se mostrou importante quando tratamos do número de empresas com empregado. Então, a quantidade de construção apresenta taxas elevadas de entrada e de saída de empresas.
A pesquisa do IBGE revela ainda que a maioria dos empreendimentos no país, 51%, não tem assalariados. Quem toca o negócio são os membros da própria família ou os proprietários e sócios. Para ter acesso à pesquisa na íntegra, acesse o site www.ibge.gov.br. De São Paulo, Leonardo Meira.
Hoje na coluna Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para contribuição cidadã, vamos falar sobre uma consulta pública da Anvisa sobre substâncias que não podem ser utilizadas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.
A proposta estabelece o prazo de 60 dias para o envio de comentários e de sugestões ao texto de atualização do regulamento técnico.
O prazo para participação na consulta termina no dia 14 de outubro.
Produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes têm no rótulo os nomes dos componentes usados no processo de fabricação. E é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a responsável por definir o que pode estar presente nas fórmulas. Segundo a agência, desde 2005, não são encontrados produtos comercializados no Brasil que contenham alguma substância proibida. Atualmente, 400 substâncias não são permitidas na composição desses produtos, porque podem apresentar risco para saúde do consumidor. E esse número pode aumentar para mais de 1.300. A Anvisa colocou em consulta pública um regulamento técnico dos países do Mercosul que trata do uso de certas substâncias na composição desses produtos e quer saber se o consumidor já teve problemas com algum deles. Como explica Josineire Salum, gerente geral de cosméticos da Anvisa.
Essa lista é importante porque tem ingredientes que não podem ser utilizados em cosméticos até por conta da segurança desse produto.
A medida deve incluir na lista de proibições da Anvisa substâncias como óleo de verbena, usado em determinadas fragrâncias. Segundo a médica Patrícia Santiago, alguns pacientes buscam atendimento porque apresentam irritações na pele após o uso de produtos que contêm essa substância.
Na prática diária do consultório, não é incomum a gente receber algum paciente, às vezes com alguma irritação, algum problema, alguma dermatite relacionada ao mau uso de alguma substância, mas no caso seria devido ao mau uso de um determinado produto, por exemplo, o formol, que a Anvisa preconiza o uso apenas como conservante e não como alisante. É frequente no consultório algumas pacientes que às vezes vão fazer alguma escova definitiva ou algum outro processo de alisamento que contém essa substância e que às vezes chega um prurido, vermelhidão, até mesmo queimaduras no couro cabeludo, até com certo grau de importância.
A consulta pública, que amplia o número de substâncias proibidas, pode ser respondida pela internet, pelo site www.anvisa.gov.br. O prazo para participar é até 14 de outubro. De Brasília, Priscila Machado.
A exposição itinerante montada sobre o chassi de um caminhão está percorrendo o país, contando a história das lutas do povo brasileiro pela terra e por seus direitos.
É o caminhão Museu Sentimentos da Terra, que essa semana o público paulista pôde conhecer.
O caminhão Museu Sentimentos da Terra fica estacionado no Vale do Anhangabaú, coração de São Paulo, até o próximo dia 24 de agosto. A capital paulista é a oitava cidade a receber a Mostra Itinerante, uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Projeto República, da Universidade Federal de Minas Gerais. O caminhão museu conta a história das lutas do povo brasileiro pela terra e seus direitos, como explica a coordenadora do Projeto República, Heloísa Starling.
A história da luta pela Terra no Brasil tem um traço de encantamento que também as pessoas não conhecem. Vídeos trabalham muito com as artes plásticas, então são vídeos que trazem imagens de como foram reproduzidos os eventos na história em quadrinho, no cordel. Então, acho que também tem um encantamento aí que é novo.
O tour do Caminhão Museu começou em março, em Belo Horizonte. Depois, passou também por cidades de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. De acordo com o curador do Caminhão Museu, Gringo Cardia, foram quase 3 anos e meio de estudos para adaptar o veículo à função de museu itinerante, que percorre desde metrópoles até pequenas cidades, assentamentos e reservas indígenas.
Eu pensei sempre em transformar em um local de entretenimento, que as pessoas olhassem e não soubessem o que é aquilo, pudesse ser um circo, pudesse ser um espaço cultural, e a gente fez isso, a gente fez um espaço que, na verdade, as pessoas se divertem, e dentro desse espaço as pessoas podem ver pequenos filmes, pequenas coisas que, na verdade, vê o conteúdo do caminhão, que são as grandes histórias da luta pela terra no Brasil.
A parceria entre o Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural e o Projeto República começou em 2004 e já deu origem a várias publicações, seminários, CDs, vídeos e material disponível na internet. No Caminhão Museu, o visitante tem acesso à mediateca, com livros sobre arte, fotografia, histórias, costumes e tradições, além de computadores com acesso à internet, salas de cinema e documentários. Há também tela sensível ao toque, tenda de caracterização, contação de histórias e peça teatral. Alguns alunos de uma escola da capital paulista pararam no vale para conferir a exposição e gostaram do que viram. É o caso de Vitor Hugo Gerassi, que destaca a importância de conhecer a história desta luta.
Eu fiquei encantado com os livros, sinceramente. É muito rico os materiais aqui e é de muito fácil compreensão. Ficou show de bola.
Já a estudante Thalia de Oliveira acredita que o caminhão é importante para levar informações a quem não teve acesso a esses conteúdos.
É bom para as pessoas adquirir conhecimento, ampliar esses conhecimentos, ver os livros, porque quando abre, vê que tem bastante imagem, bastante ilustração, é mais fácil de extrair alguma informação, de entender mais as coisas.
Desde o início da parceria com o Projeto República, em 2004, o governo federal já investiu R$2,5 milhões. De São Paulo, Leonardo Meira.
7:13.
Os primeiros participantes estrangeiros do programa Mais Médicos chegaram hoje à tarde ao Brasil. Eles foram recebidos por representantes do Ministério da Saúde em 8 capitais brasileiras.
Até domingo, 244 médicos com registro no exterior chegam ao país e na segunda-feira, todos os profissionais estrangeiros iniciam um processo de avaliação nas universidades públicas brasileiras.
Tiago Carvalho é brasileiro e se formou em medicina na Espanha. Ele chegou hoje a Brasília para participar do programa Mais Médicos. Vai trabalhar no Acre.
Eu me inscrevi porque é um propósito que eu acho que nunca aconteceu nesse país, não é? Atender qualquer pessoa, sendo rico ou pobre, qualquer pessoa, cidadã, né, brasileiro.
Já a espanhola Sônia Gonzalez, formada em medicina em Portugal, vai atuar em uma aldeia indígena no Amazonas.
Estou ao mesmo tempo emocionada com algum medo, claro, do desconhecido, mas com muita vontade mesmo de trabalhar, de ter uma nova experiência. Tenho assim um fascínio mesmo de conhecer esses povos, trabalhar lá.
5 médicos formados no exterior desembarcaram nesta sexta-feira em Brasília. Eles foram recebidos pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Todos eles, a gente estava conversando, têm experiência em atuar ou em áreas rurais, ou na medicina da família, na atenção básica, valorizam muito aquilo que a gente acha que é o mais importante de um médico, é o contato humano, o atendimento, ouvir as pessoas e de saber que a medicina e a saúde se faz em primeiro lugar fora do hospital, lá na atenção básica, perto das comunidades.
Até este domingo, chegam ao Brasil 244 médicos formados no exterior. 99 são brasileiros e 145 estrangeiros. Os profissionais vão ocupar vagas não preenchidas por médicos brasileiros durante o processo de seleção do programa Mais Médicos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, de hoje até domingo, 40 médicos estrangeiros chegam ao estado para iniciar o curso de capacitação do programa Mais Médicos. O diretor do Departamento de Gestão de Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, explica em quais regiões do estado os profissionais vão trabalhar.
Esses 40 intercambistas com registro profissional em outros países vão está alocado em 38 municípios. Tanto periferia de capitais e regiões metropolitanas, né, como municípios de fronteira, como Chuí, Santa Vitória do Palmar, Uruguaiana, Bagé, teve uma procura importante de intercambistas nesses municípios.
Já o estado de Pernambuco vai receber 12 médicos estrangeiros. Para o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Salles, a expectativa é que mais pessoas tenham acesso à atenção básica.
Mais de 200 mil pessoas passarão a ter atendimento na atenção básica com esses profissionais. Então é um contingente significativo. Você reforçar o atendimento à saúde na população para 200 mil pessoas é muito significativo e importante.
No primeiro mês de seleção, além dos 244 médicos formados no exterior, outros 1.096 médicos com diploma brasileiro confirmaram participação no programa. Eles começam a atender a população em 16 de setembro. Os médicos estrangeiros têm autorização profissional provisória para atuar na atenção básica no Sistema Único de Saúde. Os médicos recebem bolsa de R$10 mil do Ministério da Saúde, além de ajuda de custo para moradia e alimentação, paga pelos municípios. De Brasília, Priscila Machado.
E para orientar prefeitos e secretários de saúde com a chegada dos novos médicos, o Ministério da Saúde está fazendo videoconferências em todo o país.
Hoje, 15 estados participaram, outros 12 já receberam as instruções.
Durante a videoconferência, o ministro da Saúde detalhou com os secretários de cada estado como vai funcionar o Mais Médicos e disse que profissionais de saúde estrangeiros que fazem parte do programa serão de dedicação exclusiva do Sistema Único de Saúde. Caso contrário, serão desligados. Já o secretário adjunto de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Fernando Menezes, reforçou que a qualidade no atendimento é fundamental para o sucesso do programa.
Para não encaminhar esse médico diretamente para exercer a sua atividade profissional, ele vai passar 3 semanas com professores de universidades públicas em 8 estados da federação, fazendo um curso intensivo, conhecendo a realidade brasileira, aqueles que já não conhecem, e tendo a oportunidade, ao mesmo tempo, de ser avaliados naquilo que nós consideramos importante. No trato com as pessoas, né? Não é uma avaliação puramente escrita, é uma avaliação que você está vendo o dia todo, vendo como se comporta. E, enquanto isso, os ministérios fazem a checagem final nas documentações, porque tudo isso tem que andar em paralelo.
Ao todo, são 358 médicos estrangeiros que vão atuar em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco e Ceará. Além desses, outros 400 médicos cubanos que chegam ao Brasil vão atuar em cerca de 700 municípios. De Brasília, Leandro Alarcon.
E as provas da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, Revalida, para profissionais formados em outros países, são nesse domingo, dia 25 de agosto.
O exame vai ser aplicado em 10 capitais para mais de 1.770 candidatos.
São médicos estrangeiros interessados em trabalhar aqui no Brasil e brasileiros que se formaram em medicina no exterior.
No domingo, os médicos vão fazer prova objetiva e discursiva.
Na segunda etapa, prevista para os dias 19 e 20 de outubro, vão ser avaliadas as habilidades clínicas dos profissionais.
Mais informações sobre os locais da prova em www.inep.gov.br.
Craque, é possível vencer.
Na última reportagem da série especial sobre as políticas públicas de combate ao crack, vamos falar sobre a capacitação dos profissionais de segurança pública para lidar com os usuários da droga.
São cursos específicos organizados pelo Ministério da Justiça para policiais militares e civis, bombeiros e guardas municipais que atuam nos estados e municípios que aderiram ao programa Crack é Possível Vencer.
Mais de 1.300 profissionais já foram treinados.
O repórter Ricardo Carandi acompanhou um dia de treinamento e traz agora os detalhes.
O uso do crack se estendeu e hoje atinge grandes centros e cidades menores. Em muitos lugares surgiram as chamadas cracolândias, áreas onde os usuários compram e consomem a droga e que são, com frequência, alvo de abordagens da polícia.
A pedra é minha, pô, a pedra é minha.
O fogo é meu.
A pedra é minha.
Os dois, o senhor, mão na cabeça e mostra pra mim a senhora aqui no canto.
A simulação faz parte do treinamento que profissionais de segurança do Distrito Federal receberam nas últimas 4 semanas. Durante a encenação, o sargento Mainar Rocha, instrutor do curso no Distrito Federal, conduz os alunos para a melhor maneira de abordar os dependentes do crack.
Ok, vamos levantar ele com cuidado. Sempre verbalizando com ele.
Atenção, o senhor vai sentar, eu vou ajudar o senhor aqui.
Feita a condução. Daqui a pouco a gente ouve a reportagem e essa semana a cotação do dólar chegou a R$2,40. Maior valor desde dezembro de 2008. E para conter a valorização da moeda norte-americana em relação ao real, o Banco Central começou hoje a fazer leilões para vender dólares para investidores.
Os leilões são de segunda a quinta-feira e vão ser oferecidos 500 milhões de dólares por dia. Além disso, nas sextas-feiras vão ocorrer leilões de venda com compromisso de recompra no valor de US$1 bilhão. A medida vai ser adotada pelo Banco Central até o dia 31 de dezembro deste ano.
Agora sim, vamos ouvir a reportagem de Ricardo Carandina, que acompanhou hoje um dia de treinamento de um curso específico que foi organizado pelo Ministério da Justiça para policiais militares e civis, bombeiros e guardas municipais que atuam nos estados e municípios que aderiram ao programa Crack é Possível Vencer.
O uso do crack se estendeu e hoje atinge grandes centros e cidades menores. Em muitos lugares, surgiram as chamadas cracolândias, áreas onde os usuários compram e consomem a droga e que são, com frequência, alvo de abordagens da polícia.
A pedra é minha, pô, a pedra é minha. O
fogo é meu.
A pedra é minha.
Problema técnico e daqui a pouco a gente tenta mais uma vez ouvir a reportagem de Ricardo Carandina.
Voz do Brasil.
Depois de reduzir drasticamente a criminalidade em Alagoas, o Brasil Mais Seguro, um programa, chega ao Rio Grande do Norte. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, assinou nesta sexta-feira um acordo de implementação do programa na capital e nos municípios mais violentos do estado. Até 2014, o governo federal vai investir R$49,2 milhões para fortalecer as ações locais de redução e elucidação dos casos de homicídio, com atuação articulada entre os órgãos estaduais que compõem os sistemas de justiça criminal, segurança pública e sistema prisional. Importância da Previdência Social para o seu futuro. Esse é o tema de um concurso de redação para comemorar os 90 anos da Previdência no Brasil, que já está com as inscrições abertas.
Para participar, basta preencher o formulário que está no portal da Previdência e enviar a redação até o dia 30 de setembro. O endereço é www.previdencia.gov.br. www.previdencia.gov.br. Os 3 primeiros colocados e os orientadores serão premiados com um tablet. A cerimônia de premiação será em Brasília, com despesas de transporte e alimentação pagas pelo Ministério.
Voz do Brasil!
Tivemos mais uma vez um probleminha técnico e vamos agora.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Campanha para atualizar caderneta de vacinação começa amanhã.
Primeiros estrangeiros do Mais Médicos chegam nesta sexta a 8 cidades.
E outros médicos formados no exterior fazem prova para validar diploma neste domingo.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos na segunda-feira, uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.